Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Então vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Versículo 5, 4.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste.
Amém. Volta lá, por favor, no 4.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Amém. Então, desde lá, desde o Antigo Testamento, desde Deuteronômio, a lei de Deus já determinava que os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, teria que fazer parte da nossa vida. Então ele diz aqui, amarás o Senhor teu Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Quer dizer, era uma coisa que não poderia sair da gente, estaria em todos os lugares onde nós estivéssemos. Era uma coisa que Deus queria que fizesse parte da nossa vida. E as escreverás nos umbrais da tua casa, etc. Você observa que era uma coisa que ia fazer parte da sua vida. Amém? A palavra de Deus não poderia separar de nós. Ela teria que estar presente na nossa vida. Por onde quer que nós fôssemos, andássemos, nos nossos trabalhos, nas nossas coisas, ela teria que estar. Né? Os mandamentos de Deus, você vê aqui no capítulo, no versículo 2, e diz aqui, 1 e 2, pois são os mandamentos, estes são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizessem na terra que passais a possuir. Quer dizer, é uma coisa que você vai precisar. Quando você entrar na terra, vocês estão entendendo? Depois que vocês terminarem de desenhar, aí vocês prestem atenção aqui para você ver. Então vamos lá, de novo, prestando atenção. O que eu estou falando? Hã? Até agora, entendeu não, Luiz? Toninho, o que eu estou querendo falar? Que a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, era uma coisa que não poderia se apartar de nós, hora nenhuma, momento nenhum da nossa vida. Instante nenhum da nossa vida. Então ele fala assim: estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir. Então, até eu estava, quando estava cantando, Jeová, como é que é o negócio? Homem de guerra é Jeová. Larilalala, né? Será que quando a gente está cantando, a gente sabe o que está cantando? Entende o que está cantando? Ou estão apenas cantando? Né, Wen? Depois aquela outra. Hã? Marchamos, poderoso. Amém? Até um pequenininho ali estava cantando aquele do Lucas, do Israel. Israel estava aí todo empolgado. Tudo bem, não estou dizendo que não tem que cantar, não. Mas é preciso saber o que se está cantando. É preciso saber o que se está fazendo. Amém, gente? E eu vou mostrar para vocês já que é isso que Deus entendeu. Jesus entendeu assim. Porque a lei, ela determinou, a lei falou, a lei disse. Só que a lei, Rudá, ela não está no coração. A lei, ela não está. A lei aonde está? Aonde? No papel. A lei, ela está escrita na pedra, na tábua. A lei, ela está escrita em algum lugar. A lei é para ser, os advogados, a lei é para quê? Consultada. A lei é para poder você julgar. Você precisa da lei. Você não usa a lei inteira, você usa alguma coisa da lei, dependendo do caso. Ou não é assim? Então a lei, ela não está presente. Ela está lá, na prateleira, ela está lá no código, ela está lá no livro, etc. Deixa a lei lá. E eu vou levar a minha vida. Se eu tiver algum problema com a lei, eu vou então... Alguém vai me levar à presença da lei. Você vai lá à presença da lei para ser julgado. Amém? Então, a lei determinava uma série de coisas para nós. E Jesus entendeu que só havia uma maneira de que a gente pudesse, então, andar de acordo com a lei. É que essa palavra, essa lei, tivesse dentro de nós. Que ela tivesse na nossa cabeça. Então, quando nós estivéssemos cantando, quando nós estivéssemos trabalhando, quando nós estivéssemos fazendo o que tivéssemos, a palavra de Deus estaria ali na minha cabeça, julgando aquilo que eu estou falando, julgando aquilo que eu estou pensando. Eu estou sendo julgado o dia inteiro por tudo que eu faço, por tudo que eu penso, pelos meus atos, todos os meus atos. Amém? Então, estou dizendo, não é que a gente não vai cantar. Vai cantar, desde que a gente entenda, saiba o que, que se está fazendo, para que aquilo produza o efeito desejado. Para que aquilo realmente produza o efeito desejado. Inclusive, teve uma das, não sei se me engano, a última, a penúltima. Qual foi a penúltima? Aí, ó, olha, se você tiver pensando e saber o que, que você está fazendo, você vai perceber um erro. Tem um erro na música, um erro na letra. Amém? E se nós não percebermos, a gente vai... E se a lei tiver algum erro, o que acontece? Nós vamos ser julgados pela lei que estiver errada. A lei está errada, então é um problema nosso. Para sempre... Não, antes um pouquinho. Ele vem do céu para nos buscar, para sempre reinará. Aleluia. Ah, aleluia. O que está errado aí? Hã? O chefe está falando aqui, ó. Ele não vai nos buscar. Ele não vem nos buscar. Amém? Então ele vem nos buscar e para sempre reinará aonde que ele vai reinar? Ele veio buscar você e levou para onde? Amém? Então nós vamos corrigir isso aí. Como é que é? Canta de novo, hein? Eu sei que vivo está, tudo bem. Aprovado, tá certo. O que mais? Certo. Toca para frente. Vem do céu para que ficar. Pronto. Rimou. Rimou. Então é isso, rimou. Amém, gente? Porque é o seguinte, o que que Jesus... Ele chamou atenção, vou dar para alguns detalhes. Ele falou assim, olha, cuidado com o fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Engraçado, alguma coisa errada faz um mal grande para você. Pois nós estamos querendo a volta de Jesus. Vem, vem, a música está chamando ele. A música está chamando Jesus. A terra está precisando urgentemente de alguém que reine a terra com justiça, de alguém que elimina toda essa confusão, essa balbúrdia que está na terra, que acabe com todo o sofrimento que está na terra, cada dia piorando mais. Então nós estamos precisando de alguém que vem reinar. Vem, Senhor Jesus, a música está mandando vir. Amém? Então, mas eu quero com isso dizer o seguinte, que a falta de entendimento, o povo se perde por falta de entendimento. Amém? Senão a gente come gato por lebre. A gente faz as coisas sem saber o que está fazendo. Você come o pão com fermento. Jesus censurou os escribas e os fariseus. Ele censurou o que estava errado. Ele censurou só o que estava errado. Se nós não tivermos cuidado, o fermento que tem sido colocado vai nos fazer mal. O pão tem que ter muito cuidado com o pão, e o pão tem que ser sem fermento. Voltando aqui. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que o fizesse na terra que passais a possuir. Nós já estamos nessa terra? Vem de novo.
Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que o fizesseis na terra a que passais a possuir.
Por que você acha que Deus mandou a gente aprender esses mandamentos? Por que você acha que Deus ensinou essa palavra, esses mandamentos? Por quê? Por que que ele ensinou? Por quê? Por que que ele mandou? Porque o povo estava sendo levado para uma terra. Não está escrito aí? O povo estava sendo levado para uma terra. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá nessa terra, vocês vão precisar desses mandamentos. Vocês vão precisar dessa lei. Vocês vão precisar dessa palavra. Por quê? Porque vai ser uma terra que tem muito inimigo. É uma terra toda cercada de inimigos. Aí chegaram, lá tinha o quê? Os amorreus, os abuseus, os eteus, os fariseus, e etc. Eram muito inimigos. E o povo de Deus que estava sendo levado, Rudá, para a terra, teria que chegar lá e usar uma lei, uma palavra que permitisse esse povo viver lá naquele lugar. Mas isso aí está aí no sentido, porque o povo caminhou e nunca chegou nessa terra. E nós? Para que que nós precisamos dessa lei? Se nós não vamos entrar nessa terra, ou se nós ainda não estamos nessa terra? Para que que nós vamos precisar dessa lei? Ou nós já estamos nessa terra? Então está aqui, por exemplo, o Erickson acredita que está do lado esquerdo. E o Lucas do lado direito acredita que não está. Agora você vê, né? Nessa altura do campeonato, nós estamos em dúvida. É. Então, pode falar. Então, olha, não resolve a gente fazer reunião embora sem saber nada, não. Resolve, não, tá? Resolve, nós vamos sair daqui, nem que a gente fica martelando em alguma coisinha, mas nós temos que sair daqui, nós temos que sair daqui entendendo, sem dúvida, naquilo que nós estamos. Então, Deus queria que o povo dele tivesse a lei, tivesse os mandamentos, para quê? Isso. Leia aí de novo, leia de novo, Renato. Você mesmo, lê. O versículo. É aquele, é um ou dois? É um.
Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir.
Repete. Você concorda com o meu raciocínio?
Concordo.
Ah, então tá bom. Então vou lá, continua. Não, primeiro, medo de novo.
Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir.
Pronto. Está claro? Está claro o que eu estou falando? O que eu estou falando? O que eu estou falando? Deu para entender ainda não? Não deu? Deu para entender? Não deu? Como é que você falou que estava claro? Deu para entender, não? Lê de novo para nós.
Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passais para possuir.
Isso. Você entendeu agora? Por que que Deus queria, Deus ensinou, mandou ensinar os estatutos e juízos para que eles usassem isso aonde?
Na terra que passais a possuir. Então nós já estamos nessa terra.
Não sei.
Não, eu não sei não. Eu acredito que nós estamos já nessa terra, que passais a possuir.
É.
Ou não? Não sei. Estou em dúvida.
E o João? Você sabe, João?
Verdade.
Sabe?
Aí eu fiquei em dúvida, assim, passais a possuir.
Isso.
Agora eu não sei se é a terra que vai vir, que Deus vai vir e restaurar.
É.
Ou se eu creio que é a próxima terra.
A próxima terra,
é,
então
essa
por enquanto,
restaurada.
Por enquanto nós não precisamos desse estatuto, desse juízo, nós não precisamos nada disso.
Não, nós vamos. Não, ele passou para a gente aprender agora, para quando ele restaurar a terra, a gente soubesse viver nela.
Hã?
O senhor falou no começo da reunião que Deus queria que isso fizesse parte da nossa vida o tempo todo, aonde quer que a gente fosse, por onde a gente andasse.
Ah.
Então, a vontade de Deus é que isso faça parte da nossa vida hoje. Nessa
por que, por que tem que fazer parte da sua vida hoje?
Para que eu possa possuir a terra. Porque se não fizer parte da minha vida hoje, eu não vou saber como viver lá.
Então,
para que a gente aprenda a viver agora, como vai se viver na terra restaurada por Deus. Na outra.
Amém. Amém. Quem mais? Felipe? Quem mais pensa assim? Não tem importância de ter dúvida, não. É, quanto mais polêmica tiver, melhor. Melhor. Você entendeu alguma coisa, não?
Não, ainda não.
Ainda não.
Me
Eu concordo mais com o Checker do que com os Isso. outros, porque nós temos que saber os estatutos, temos que saber as leis, até porque, de qualquer maneira, aqui estava referindo à terra que chegaria, que eles chegaram depois disso, que Moisés, não sei se foi Moisés, não, que levou eles lá para poder, na terra prometida. Mas eles já estavam aprendendo antes de chegar na terra. Eles usaram isso na terra onde eles chegaram.
E um detalhe, Rudá, eles, até hoje, se ele tivesse, Abraão tivesse vivo, ainda estaria? Assim? Quer dizer que ele ainda não entrou na terra, não é assim? Mas, continua.
Não, é isso, que é só a terra prometida, você tem que aprender a fazer isso aqui. O que adianta você não souber fazer aqui? Como é que você vai achar a terra prometida? Você tem que aprender isso aqui agora e fazer agora. Porque se você não fizer agora, você nem chega na terra prometida. Como é que, só é prometida porque eles que já estão fazendo. Porque eles que já estão sabendo os estatutos.
É.
Não tem que, lá depois não tem como você aprender isso. Você já tem que sair...
E quando nós entrarmos nessa terra, a gente já tem que estar em condições...
Aptos a entrar.
Né? Preparado para poder viver lá.
Então, se, com isso, a terra não seria essa. Seria a nova terra.
É.
Porque, pelo que o senhor está falando, não confunde
então,
mais, não.
É isso aí, Rodá. Muito bom. Quem mais quer falar? É importante que vocês falem. É importante que vocês falem. Quem mais quer falar? Um de cada vez. Quem mais quer falar? Pega lá, Roneval. Aqui, ó. Vê quem está querendo aqui. Tem muita gente querendo aqui, ó. Aí você vê. Um de cada vez aqui. Então, ó. Presta atenção. Nós somos desse mundo. Nós somos desse mundo? Não. Nós somos do mundo vindouro. A terra que ora existe está reservada para o fogo de destruição. Nós aguardamos um novo céu, uma nova terra. Nós somos cidadãos do céu. Nós não somos da terra. Nós não somos naturais. Nós somos espirituais. Mas nós somos... Você percebe pelo comportamento do Josias que ele não é uma pessoa natural. Ele é espiritual. Amém? Nós somos uma luz no meio das trevas. É assim. E por que que nós somos isso? Por que que nós somos isso? Diferente. Por que que nós somos espirituais? Por que que nós somos cidadãos do céu? Membros da família de Deus. Existe uma família de Deus aqui na terra. Por que que nós somos? Foi de graça que nós entramos nessa situação? Foi assim, aleatoriamente? Como é que foi?
Tendo o mandamento de Deus.
Depois de eu ter ouvido a palavra e nela crido, né? Minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Saiu o semeador a semear. A semente caiu aqui, a semente caiu ali. Com essa semeadura, Deus foi, então, fazendo com que essa lei, esses mandamentos, isso foi no, fazendo de nós cidadão do céu, membros da família de Deus. Amém? A vontade de Deus, desde o começo, era preparar um povo para salvar a humanidade. A gente vem batendo nessa tecla. Os herdeiros de Deus. Jesus Cristo, o mais velho, o filho mais velho, o primogênito. Aí veio e nos deu poder para nós também nos tornarmos filhos de Deus. Aí vem o Vitor. A palavra estava no coração desse. A palavra está no coração desse. Quem não tem a palavra, quem não tem a lei de Deus, quem não vai fazer, não pode entrar nessa terra. Essa terra que Deus prometeu para Abraão, Isaac, Jacó, é a mesma terra que você está aí pisado em cima dela. Amém? A terra que ora existe está reservada para a mesma terra está reservada para o fogo e destruição dos que não. E os herdeiros de Deus irão pegar uma terra totalmente. Que jeito? Destruída. Se não me engano, o Apocalipse fala: Deus vai destruir aqueles que estão destruindo a terra. Quem que vai ficar na terra? Aí sim, o povo de Deus vai descer do céu, para habitar a terra prometida. É essa terra aqui que nós estamos em cima dela, é a terra prometida. Amém? Sem os problemas, sem a morte, não haverá mais morte, não haverá mais isso, mais aquilo, etc. Né? Não tem mais comércio, não tem mais essa coisa. Essa é a terra que Deus prometeu, uma terra que manda leite e mel, uma terra, pronto, é a terra que nós desejamos, que eu preciso desejar. Quando eu cantar, quando eu louvar, porque se eu pensar, por exemplo, ele é o nosso general é Cristo. E se eu estiver pensando aqui, que vai quebrar a boca daquele fulano, que vai rachar aquele outro, que vai não sei o quê, né? Não é esse general que eu quero. Bem, eu tenho que pensar, que tipo de general? Que general que eu preciso? Qual é o inimigo hoje que está me perseguindo? Então nós precisamos saber. Por isso é que Deus, Jesus entendeu que não bastava a palavra, a lei, está na porta, está não sei aonde, como foi falado aqui, está não sei o quê, etc, etc, etc. Ele falou, olha, só tem um jeito. Qual? Essa lei teria que estar, não é? E teria que estar no meu coração. Quando eu cantar, eu tenho que saber o que, que eu estou fazendo. Quando eu chegar na rua e alguém me pedir uma coisa, eu tenho que fazer de acordo com a lei. Quando eu estiver em casa e a mulher me fizer qualquer coisa, eu tiver que tomar uma providência, eu vou ter que fazer de acordo com a lei. Quando o síndico lá do prédio resolver tomar uma medida, uma providência, e eu tiver que participar, eu vou ter que participar de acordo com qual lei? Qual lei? O síndico vai usar a lei lá do prédio, o síndico vai usar os regulamentos que ele tem lá, etc., a lei que regula o funcionamento dessas coisas todas. E eu? De acordo com qual lei que eu vou ter que usar? Hã? Eu vou ter que usar a lei de Deus. Assim que Deus quer que nós procedamos, assim que Deus quer que nós vivamos, para que nós estejamos em condições de um dia viver na terra que Deus prometeu. Estes são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizessem na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus. Eu tenho que viver isso hoje. Eu tenho que praticar isso hoje. Porque se eu morrer hoje, se eu morrer agora, eu não sou um cidadão do céu? Eu sou um cidadão do céu. Então eu sou um cidadão. Eu não sou dessa terra, eu sou um cidadão do céu. Um membro da família de Deus, etc, etc. Se eu morrer hoje, aonde é que eu vou estar? No céu, eu sou um cidadão do céu. Ué. Se eu morrer, eu só vou sair do corpo e vou ficar aqui no céu. Quando Jesus vier, eu venho com ele. Mas eu já estou pronto. Eu já estou pronto. Agora, quando foi que eu me aprontei? Eu já estou pronto, eu já estou lá no céu, mas ninguém vai fazer nada, não. Quando foi que nós nos aprontamos? Quando foi que nós vestimos a veste nupcial? Quando foi que nós nos preparamos? Nos aprontamos? Não é agora, gente? Não é agora. Então ele fala, estejam acesas as vossas candeias. Você não sabe a hora que o ladrão vem. O que que é esse ladrão? É o dia que terminou a sua vida aqui na terra. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. E o justo juiz e tal, etc. Eu corri a carreira que me foi proposta. Senhor, eu estou pronto. Se o Senhor me levar agora, se eu sair desse corpo agora, né? Paulo dizia assim, para mim, morrer seria lucro. Porque ele estava pronto. Ele estava vestido, ele não... Deus fala que nós não podemos ser encontrados nus, nós precisamos ser encontrados vestidos. Amém, gente? Agora vamos ler um pouquinho, que vocês vão clarear um pouco. Que às vezes a gente fala que o povo fica meio assustado, né? Ou não? Não? Então vamos lá. Versículo 2.
Para que temas ao Senhor teu Deus.
Para que?
Temas.
Temas ao Senhor teu Deus. O mundo teme a Deus, gente? O ímpio teme a Deus? Quem que teme a Deus nessa terra? Os naturais, os carnais ou os espirituais? Os cidadãos do céu, os membros da família de Deus, aquele cuja palavra está no seu coração, aquele que anda com Deus, que é o seu caso. Renata.
Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados.
Esses dias prolongados, seus dias sejam prolongados. O que significa isso? Vida eterna. Vida eterna. Jesus falou, aquele que crê em mim, mesmo que morra, ele tem vida eterna. Passou da morte para a vida. Ele tem vida eterna. Continua.
Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda.
Repete, repete.
Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes.
Guarde o quê? Os mandamentos. Os mandamentos de Deus. Os mandamentos. Para quê?
Para que bem te suceda.
Para que bem vos suceda. Para que bem te suceda. Então, o povo de Deus é um povo bem sucedido? Repete, bem alto. É. O povo de Deus é um povo abençoado, mesmo estando nesse mundo? Isso aí vocês acharam bom. Aí está vendo? Aí todo mundo. Realmente é. O povo de Deus, todas as vezes que você precisou do Senhor teu Deus para te ajudar, não ajudou, não? Não te socorreu? Ele é fiel. Ele tem sido fiel. Nós é que muitas vezes não estamos entendendo direito. Ele não deixa de ser fiel. Então, se nós não entendemos, quem perde somos nós, gente. Ele não deixa de ser fiel. Ele não é igual a gente que ora está mudando, não. O povo de Deus é um povo abençoado, o povo de Deus é um povo bem-sucedido. O povo de Deus andou na terra desde aquele tempo. Nunca, nunca faltou nada para o povo de Deus. Todos os povos que estavam em volta tinham dificuldade enorme com comida, com água, com tudo. E o povo de Deus não. O povo de Deus tirava a água da pedra, se fosse necessário. Furava, onde Abraão chegava, ele furava a cisterna ali, ó. Aonde chegava, ele furava a cisterna e dava água. Amém? As coisas apareciam, surgiam. Mas até hoje, Rudá, até hoje nós somos bem-aventurados. Até hoje nós, todas as vezes que nós invocamos, pedimos, eu tenho visto isso acontecer na minha vida. Amém, gente? Mas também, infelizmente, a gente percebe que a gente olha muito só o nosso lado, nós olhamos muito o nosso lado, a gente não quer entender, às vezes, a importância de obedecer a Deus, a importância, porque o que me faz ser povo de Deus, o que me faz ser um cidadão do céu, é a minha obediência à palavra, é a minha obediência, é a minha fé, é eu acreditar. Amém? Versículo 5.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração.
Isso.
E de toda a tua alma.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Agora pega João capítulo 14. João 14, aonde foi que Jesus falou? João 14, Jesus entendeu. Versículo 23.
Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada.
Repete.
Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras.
Então ele definiu aí, bem claro, uma coisa. Volta lá em Deuteronômio, primeiro, versículo 5. Não, Deuteronômio 6, versículo 5.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração.
Isso aí onde é que estava? Isso aí era o quê, Renato? Isso aí era o quê? A lei. O que que Deus queria do povo de Israel? O que que Deus queria do povo? Que o povo amasse a Deus. Jesus entendeu. Você lembra que eles falaram aqui, olha, ensina para o seu filho, ensina para a sua mulher, ensina para não sei o quê, tal... Fala para o seu cavalo, para o seu boi, né? Prega na palavra, passa na parede, põe a palavra de Deus por todo lado. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. É isso que Deus quer que nós façamos. Bom, vamos lá. Aí, quando a gente vem no João 14, Jesus falou assim, olha. Se alguém me ama, a palavra não vai estar escrita na parede, a palavra não vai estar escrita nos umbrais das portas, a palavra não vai estar pendurada lá na prateleira. Se alguém me ama, eu sou o Senhor, eu sou Deus, Deus vivo, Deus entre nós, Deus presente. A lei mandava: você quer entrar na terra prometida? Você quer fazer parte do povo de Deus? Ame ao Senhor teu Deus. Amém, gente? Você quer fazer parte do povo de Deus? Você quer entrar nessa terra que Deus prometeu? Você quer ser uma pessoa bem-aventurada? Você quer ser uma pessoa abençoada. Ame o Senhor teu Deus. É o mandamento. Lá, desde lá o Deuteronômio nós estamos vendo. Ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração. E Jesus fala, mas como que eu amo a Deus? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amém? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aonde? Na prateleira, pendurado na porta, carregando na mão. É assim? Aonde vai estar a palavra? Então, quando eu estou cantando, eu sei, eu preciso saber o que eu estou cantando. Quando eu estou cantando, eu estou a palavra. Se tiver errado, eu tenho que corrigir. Porque está saindo do meu coração, está saindo da minha cabeça. Amém? Hebreus capítulo 5. Então, gente, por que que a reza não resolve o problema da gente? Por que que a reza não resolve o problema da gente? Por quê? Ela não passa por dentro. Ela não passa por dentro da gente. A reza, ela fica da boca para fora. Ela fica aqui, ó. Eu pego o papel, às vezes até não preciso nem do papel, porque eu decoro, né? Às vezes eu pego aqui, ó. A reza, ela não passa dentro do meu coração. Ela não passa no meu pensamento, na minha mente. E a reza é muito boa. Ela é certinha, a maioria das rezas são certinhas. Mas por que que não funciona? A Bíblia também é certinha. Por que que às vezes não funciona? Não passa pelo seu coração. Se não passar pelo seu coração, não funciona. Amor, coração é o lugar, é símbolo, né? Símbolo de amor. Tem que passar pela minha mente, pelo seu coração. Ou seja, eu tenho que entender. Eu tenho que gostar, amar, ter prazer. Eu preciso provar para Deus que isso está funcionando. Está aqui dentro. Mas não resolve. Eu posso ter 50 Bíblias lá na minha prateleira. Não vai resolver, gente. Está tudo certinho aqui, eu concordo. Mas está lá no papel, está lá na prateleira. A lei fria, seca. A lei de Deus que vai me salvar é aquela que estiver. Eu posso colocar todo esse livro aqui dentro. Eu posso colocar toda a palavra de Deus aqui dentro do meu coração. Aliás, é o que Deus quer. Amém? Não é verdade? O que que impede isso acontecer hoje, nos dias de hoje? O que que impede? Rosilene, para você, por exemplo, o que impede, Rosilene? Você pegar isso aí e pôr dentro do seu coração e na sua cabeça. O que impede? Hã? Ela é diretora de uma escola. De criança ou de adulto? Hã? De adolescente, pior ainda, né? Então, diretora de uma colégio, de um colégio de adolescentes. Que Deus tenha misericórdia da Rosirene. Amém? O que que te atrapalha? Não é por acaso os cuidados do mundo, não é por acaso a fascinação pelas coisas, não é... Cada dia que passa está ficando mais difícil uma pessoa se tornar um cidadão do céu. Cada dia que passa vai se tornando mais difícil. Por quê? Como é que isso aqui vai entrar no meu coração? Como é que isso aqui vai entrar na minha cabeça? Se eu mal consigo assistir uma reunião. E outra coisa, e quando a gente chega na reunião e a pessoa que está ministrando a reunião não sabe o que está falando? Não é? Jesus falou, se um cego guiar outro cego. Ontem eu fui num casamento, eu fiquei triste. Se um cego guiar outro cego, Jesus foi a luz que veio ao mundo. Se nós não aproveitarmos, né? Porque o Evangelho, Rosilene, vou dar uma dica para você: o livro inteiro. Para entrar na sua cabeça vai demorar. Então, pega o Evangelho. Pega os princípios, o leite que foi oferecido por Jesus Cristo. Pega os princípios elementares que estão. Foi assim, por isso é que Jesus entendeu que se não fizesse isso. Como é que a pessoa ia colocar a lei de Deus no coração dele? Paulo fala lá em Romanos 10, né, fala assim, como crer? Como crer se não há quem? Né, Léo? Às vezes você fica o dia inteiro, Léo. Você às vezes pode sair procurando. Como crer? Né? Se não há quem prega. Ainda tem mais um pedacinho no versículo ainda, e o resto do versículo ainda é pior ainda. O que é o resto do versículo? É, e como vai pregar? Se não for enviado. Mas quem? Enviado? Quem? Quem que Deus vai enviar? Quem? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem que Deus vai enviar? O Hélio está dizendo aqui, aquele que se dispôs, aquele que estiver interessado. Será que esse que se dispôs e estiver interessado já está em condições de ser enviado? Então, aquele que se candidatar vai passar por um processo primeiro para depois ser enviado. Jesus mandou que nós fizéssemos discípulos. Porque eu só posso enviar se eu tiver um discípulo. E o que é discípulo? Amém? Hebreus capítulo 5. Aliás, vamos primeiro aqui, Hebreus 12. É 12? Hebreus 12 ou 8? 8. 8. Versículo 6.
Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas.
Repete.
Mas agora alcançou ele...
Ele quem? Mais alto.
Jesus.
Ah. Ele alcançou o ministério mais excelente. Por que que ele alcançou esse ministério? Então ele amou a Deus. Amém? O Pai faz tudo o que eu peço, porque eu faço tudo que ele agrada. Amém? Ele cumpriu exatamente aquilo que nós temos dificuldade. Jesus amou a Deus sobre todas as coisas. Amou o próximo como a ti mesmo. Amém? Fez a vontade de Deus. Hebreus, sei lá, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Envia-me a mim. Então, amou a Deus sobre todas as coisas. Pronto. Com isso, ele ressuscitou dos mortos. Ressuscitou dos mortos. Ele cumpriu a lei, aquela lei difícil que eu falei. Ele cumpriu a lei. E agora ele está fazendo uma coisa conosco. Uma coisa que vai ser fácil para nós, muito fácil para nós. Ele está fazendo conosco, ele alcançou uma condição que lhe deu o direito de fazer uma nova aliança. Um novo conserto. Aí ele sabia que o Lucas, se fosse deixar por conta do Lucas, o Lucas nunca ia colocar isso na sua cabeça e no seu coração. Se fosse deixar por conta, nossa, nós não íamos. Aí ele fez para o Lucas. Amém? Lê 6 de novo.
Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque, se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto.
Olha, um novo concerto, uma nova aliança, um novo testamento. 9.
Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor.
Então, por mais que Deus tenha exigido daquele povo a obediência, aquele povo não conseguiu. Não que eles tivessem sido reprovados, mas eles não conseguiram. A alcançar o que Deus queria que eles alcançassem. Não foi possível. Deus sabia que eles não iriam conseguir. Porque a carne, dada a perfeição de Deus e a imperfeição do homem, não seria possível. Então Deus falou: olha, a lei é perfeita, mas o homem não é perfeito. A lei era perfeita, mas o homem não era perfeito. Por mais que Abraão quisesse, ele não seria capaz. Mas será que nós vamos ser capazes? Se Abraão não foi capaz, nós vamos ser capazes. Amém, gente? Olha, se Abraão não foi capaz, nós vamos ser? Hã? Está vendo que quando vocês têm dúvidas, vocês não respondem? Com aquele negócio da... Quando nós falamos da outra vez, todo mundo... Ah! Né? Agora, se Abraão não foi capaz, nós vamos ser capaz? Se Abraão, presta atenção, Abraão, Isaac, Jacó, foi capaz? E nós? Vamos, gente. Vamos. Nós vamos ser capazes. Por causa do novo conserto, da nova aliança, firmada em melhores promessas. Qual foi a promessa? Eu vou te dar o Espírito Santo. Não sou eu mais. É Cristo em mim, é o Espírito Santo. Eu de mim mesmo não posso. Mas aquele que está em mim pode. Por que que Jesus conseguiu? Porque ele entendeu isso. Que quem estava nele era capaz. O filho não pode de si mesmo fazer coisa nenhuma. Mas tudo que ele vê o pai fazer, ele faz direitinho. O filho não faz, mas o pai que está nele faz. Por isso é que eu falo, é que a coisa ficou bem mais fácil para nós. Amém, gente? Por que que ficou mais fácil para nós? Porque ele nos deu o Salvador, o Espírito Santo, que vai te ensinar. O Espírito Santo é que vai colocar na nossa cabeça as coisas, a palavra, a obediência e etc. O Espírito Santo. Então agora, resumindo, o que que você precisa? E para você ter o Espírito Santo. Agora, todo mundo quer o Espírito Santo, não quer? Agora todo mundo está querendo o Espírito Santo. É fácil ter o Espírito Santo. Basta amar a Deus sobre todas as coisas. O Espírito Santo é dado. É dado, é de graça. Basta você? Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e nós viremos e faremos nele morada. E aquele que me ama guarda as minhas palavras. Pronto. Não ficou fácil? Não ficou? Você fala, ficou do mesmo jeito? Ficou do mesmo jeito? Amém, Wendel? Amém. Senhor, eu te amo. Senhor, tem misericórdia. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirige o meu coração. todo aquele que invocar o Senhor. Senhor, tem misericórdia. E aleluia, e tal e coisa. Entendeu? Então, clama e pede. Senhor, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Dá-me, Senhor Deus, o teu Espírito. Olha, e assim por diante. Um pouquinho atrás, Hebreus 5, Jesus Cristo, versículo 7, nos dias da sua carne, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. Como foi que Jesus conseguiu? Bem alto? Mais alto? E nós? Quer dizer que nós vamos conseguir? Pronto. Eu preciso ter consciência que sem Deus eu não posso. Quem não tem o Espírito de Deus, eu preciso do Espírito de Deus. A minha salvação é o quê? Espírito de Deus. Só Deus pode nos salvar. Só Deus pode nos salvar. Eu preciso do Espírito de Deus. Quem tem o. Como que a pessoa pode adquirir o Espírito de Deus? Amando a Deus sobre todas as coisas. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Guarda. E o meu Pai o amará, e viremos para ele. Eu vou entrar na sua vida dessa maneira. É como se Deus dissesse, olha, eu vou entrar no seu coração. Na sua vida, é por esse caminho. Amém? Onde é que nós estamos? Vamos voltar lá para o 8? Versículo 10.
Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo.
Repete.
Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo.
Então, eliminou qualquer situação diferente e determinou a partir dali o seguinte: que a nova aliança que ele faria com o homem era de colocar, porei as minhas leis no seu coração e no seu entendimento. Ele vai pegar isso aqui, tudo isso aqui. E vai ficar onde? Agora, por exemplo, Você pensa assim, mas a toda a Bíblia vai para a minha cabeça? Toda a Bíblia? Será que eu preciso entender toda a Bíblia? O que é que você precisa? Toda a lei de Deus, tudo que está escrito nas Escrituras, você vai ficar dentro da sua cabeça? Não, você precisa só do Espírito Santo. Jesus falou, eu vou dar a você o Espírito Santo e Ele vos fará lembrar. O que eu estou precisando ali naquela hora, o Espírito Santo me faz lembrar. Lembra o dia que eu te falei isso? Usa. Lembra um dia que você ouviu isso? Usa. É a sua defesa. Eu não me preocupo em decorar a Bíblia, eu não me preocupo em... Não, eu me preocupo em entender. Em entender. E eu estou falando aqui com vocês, eu estou falando e a coisa vai vindo na minha cabeça. O que eu preciso é de quê? Olha, claro, gente. Olha, se Deus estiver aqui, eu preciso é de Deus. Se Deus estiver aqui, o que, que eu preciso mais? O que, que eu preciso mais? Nada. Eu preciso, o que, que eu preciso? De Deus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é comigo, quem vai será contra amigo? Então este é o maior sinal. O que que eu preciso? O que que você precisa? De Deus. Bom. E tudo isso que nós estamos falando é para que você tenha Deus. Amém? Eu sofro dores de parto. Está vendo o tanto que eu estou sofrendo? Vamos de novo? Eu, vocês não. Eu sofro dores de parto. Até fazer você entender. Eu sofro dores de parto até Cristo ser formado. Até fazer a gente entender. Que você é todo aquele que invocar o Senhor. Se Jesus Cristo fez orações e súplicas, não é? Amém, gente? Busca, continua valendo tudo, continua valendo. Buscar-me-eis e me achareis quando você buscar de todo tá, pá, pá. No fim de tudo, o que, que eu adquiri? Deus. E Deus me fez lembrar de tudo. Olha, já tem 30 anos que nós estamos aqui batendo. Mais de 30 anos que nós estamos falando sem parar. Aonde foi parar tudo que eu falei com vocês até hoje? Está aí na sua mente, no seu coração. Se realmente você creu, a hora que você precisar, o Espírito Santo vos fará lembrar. Amém? Hebreus 8. Ainda? Continua aí, por favor.
Versículo 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão.
Qual que está, versículo? 11.
Hã? 11. 11. 8, 11.
8, 11. Tá, continua.
e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão.
Por que, Renato? Por que não precisa de ninguém ensinar ninguém? Por que que não precisa de ninguém ensinar ninguém? Aí você está com um problema lá na 44. Como é que você vai resolver o problema? Você vai ligar para um irmão? Você vai... Não, você vai ter que resolver o problema lá na hora. Como é que você vai fazer? Hã? Não. O que você tem que fazer? Naquele momento, você vai ser guiado, dirigido por Deus. O Espírito Santo, você está lá no hospital, você está lá não sei aonde, a Rosirene está lá na escola. Você já imaginou se a Rosirene não tiver Deus com ela lá naquele inferno? Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirige o meu coração. Senhor, é uma ovelha no meio dos lobos. É uma luz no meio das trevas. O certo é que quem vai me ensinar, quem vai me salvar, quem vai me ajudar, quem é? Aonde vai estar Deus?
No meu coração, na minha mente.
Onde vai estar Deus? Aí você está lá. Deus vai estar ali, naquela hora. Eu não vos deixarei só. Eu estarei contigo. Aí você não está vendo a palavra ler, cumprir? Não é não, dona Zéfa? Agora, se ficasse só no papel... Lá em casa, aí você teria que correr lá em casa para poder resolver. Ué. Se ficasse só lá no umbral da porta, se ficasse escrito na parede, e aí? Mas não, eu vou precisar ir lá, Felipe. É na hora. É na hora. É naquela hora, Luizmar, em que o inimigo veio para cima. Porque o inimigo também é espírito. Quem foi que me salvou? Quem foi que me livrou? Amém? Não foi Deus? E aonde ele estava? Amém? Ele não me tem deixado só. Ele não me deixa só. O Senhor, ele é a minha salvação. Amém? Amém. Amém, gente. Passou da hora, né? Deu para entender? Aí você vai ver assim, começa a cumprir tudo, né? Cumpre tudo. Quando você fala assim, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Então, se eu estiver lá na China... As palavras da minha boca, o meditar do meu coração. Se eu estiver lá em Palmas, 40 graus, né? As palavras da minha boca, o meditar do meu coração. Se eu estiver na praia, se eu estiver onde eu estiver. Eu deixei Deus em casa? Eu vou ser com você por onde quer que você ande. A palavra que eu coloquei sobre você, a palavra que eu coloquei na tua boca, o Espírito que não se apartarão de você. Onde está escrito isso? Não, está lá. Isaías. Isaías 59? Isaías 59? Isaías. Aqui, ó, estou falando para você, o Espírito Santo me faz lembrar, Isaías 59, versículo 21. Isaías 59, versículo 21. E o Espírito, de tanto você, o Espírito Santo te faz lembrar. Ele falou, eu vou colocar a palavra na tua boca. Abre a boca. Então deixa Deus pôr, deixa Deus colocar. Isaías 59, 21.
Quanto a mim, este é o meu conserto com eles, diz o Senhor.
Olha ele aí, olha ele falando, olha ele aí. No novo conserto, o jeito que ele queria que ele ia fazer, tal, não é?
O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade.
Aí, tá vendo? O que que você é? Você. Posteridade. Nós somos uma que saiu de uma outra, que veio de uma outra. Amém. E depois de nós, o que que vai ter? É. E em toda a palavra, olha para você, lê de novo.
Quanto a mim, este é o meu conserto com eles, amém, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti,
tá aqui, sobre você,
e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor. Desde agora e para todo o sempre.
Desde agora e para todo o sempre. Amém. Hã? Pois é. Finalizando. João 14, 20. João 14, 20. João 14. Todo mundo? João 14? Se você falar, grava, ajuda o Espírito Santo a gravar na sua mente. Então você nunca vai esquecer que hoje você leu João 14, 20. E Deus estava falando lá o seguinte: naquele dia, quer dizer, hoje. O que vai dizer aí?
Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
Então onde ele está? Onde ele estava? E o Pai estava nele. E ele está? E nós estamos? E ele? E nós? Pronto. Amém? Pronto. Eu e ele. Pronto. Gente, o jeito que Deus achou para salvar o homem foi habitando nele. O jeito que Deus achou para se salvar, Léo, foi em você. Amém? Ele está em você. Então você cuida dele direitinho. Ame ele. Queira bem ele. Abrace-o. Ame-o. Porque ele está em você. Você gosta de você? Gosta? Então você gosta dele também. Se você gostar muito de você, você gosta muito dele. Porque ele e você, ou você não gosta de você? Pronto. Amém, gente? Foi o jeito que Deus encontrou para nos salvar. Foi? Vocês concordam? A não ser que a pessoa fale, mas eu não preciso de Deus. Pronto. Você não precisa de Deus? Fica com aquele que já estava aí. É. O Satanás. Agora, se eu, por exemplo, eu não consigo mais. Eu não consigo mais viver sem Deus. Não consigo mais viver sem Deus. Eu preciso de Deus. Amém? Eu preciso de Deus. Amém. Considerações. Alguém quer falar alguma coisa? Deu para entender? Luz, lá para a luz. Vê. Microfone é para a luz. Neto. É. Tem gente que acha confuso, eu também acho. Tem gente que acha difícil, eu também acho. Vai fazer o quê? Mas quem quiser, cava uma profunda vala e acha. Pedra. Quem quiser, cava a cisterna e vai achar a água. Precisa de um pouquinho mais de esforço da sua parte. Senhor, invoca Deus, chama por Deus, Deus vai te ensinar. Amém, gente?
Amém.
Vocês acham que eu sei um pouquinho do que eu estou falando? Será que eu sei um pouquinho do que eu estou falando? Eu não fui escola nenhuma, não fui lugar nenhum para aprender isso, não. Não fui lugar nenhum, não. Eu fui buscando a Deus. Buscando a Deus. Amém? Fala, Lourdes.
Amém, é isso aí mesmo que o irmão falou no começo da reunião, que Deus vai ensinar a gente, né? É. E a gente vai ter que, na nossa vida, no dia a dia, colocar em prática esses ensinamentos. E esses ensinamentos fará com que eu tenha o Espírito Santo e ele estará em mim, né? E através disso eu vou...
Amém. Durante o dia, Lourdes, na sua vida, assim, você já precisou de Deus alguma vez?
Nossa, toda hora.
É?
Uhum.
Mas então você está usando muito ele.
Estou. Eu estou enchendo muito a paciência dele.
E a hora que você precisa de Deus?
Ele me socorre.
Ele tem sido fiel a você? Tem, mesmo? Tem ajudado?
Tem,
mesmo?
Tem.
Você dá graças a ele? Você,
nossa, né? Dou mesmo. E eu vejo assim que, na hora, pronto. Ele age.
Bom, então pronto, olha. É isso.
Eu uso mesmo, irmão. Eu não estou mentindo, não.
Porque verdade. A prova, melhor, se você pediu a Deus, Deus respondeu, então ele está presente na sua vida.
E olha que eu sou falha, muito Amém? Falha.
Aí se você quiser relacionar melhor com ele, quiser ser mais santa, se quiser ser mais justa, se você quiser mais... Eu quero mais e mais.
É igual o irmão falou, né? Orações e súplicas, né?
Cara, se você quiser mais, mais, pronto. Agora, se você quiser pouquinho, não, eu só quero ele assim, para mim, quando precisar, eu usar. Pronto. O vento um dia pode soprar forte. Amém?
E sopra.
É melhor a gente ter muito, muito. Edifica para você um tesouro no céu. Muito. Quanto mais de Deus você tiver, melhor.
Amém.
É não, Lúcio?
Amém.
Verdade. Amém. Então ele tem resolvido seus problemas.
Muito.
Amém. E você?
Eu estou levando, caminhando e...
É, ele não resolve o seu problema, não.
Resolve.
Hã?
Resolve. Aí, todo problema meu que resolve é Deus.
Outra aí, pessoa... Então pronto, pronto. Todo problema meu que resolve. Se eu tenho problema...
Todo problema meu que resolve é ele, porque outra pessoa não resolve.
Pronto.
Ele é quem resolve.
Amém. Amém? E você, Fia?
Amém.
Como é que vai a sua vida com Deus? Vai bem?
Vai, mais vai. Ou menos.
Mais ou mas menos?
Poderia ser melhor. É. Eu sei que, pela minha consciência, que poderia ser melhor.
Amém. Quando você precisou de Deus, quando você...
Sempre. Amém. Ele sempre me ajudou. Ele realmente sempre foi a minha ajuda. Sempre foi fiel.
É, né, Jesus fala assim, olha... Ele está comigo, o Pai está comigo, porque todas as vezes, tudo que eu penso, Ele faz. Pronto. Luiz Marcos.
Amém.
Como é que tem sido o seu relacionamento com Deus?
Bom, tem melhorado bastante. Né? E ultimamente, nas últimas reuniões, eu tenho entendido o quanto Deus quer nos ajudar.
Amém.
A voltar para Ele.
Isso.
No início Ele nos deu a lei, né? Depois Ele viu que o homem não é capaz. Né? Então Ele veio para nos ensinar, Ele dá todas as ferramentas, né? Deixou a fundação pronta, como foi falado nessas reuniões anteriores. É só a gente usar essa fundação, usar as ferramentas que Ele nos dá e fazer a obra.
Amém. Amém. Ele tem ouvido, assim, ó, todas as vezes que você tem necessitado, precisado de Deus, Deus tem sido com você, assim?
Sim. Amém? Claro. Amém.
Você já experimentou pedir a Deus para curar uma dor de cabeça, alguma coisa?
Não, ainda não.
Não?
Não.
Você não tem dor de cabeça, não?
Tem, muita.
Então, é assim. A gente, Deus fala, pede... Para que o seu gozo, o seu prazer, é tão bom quanto você viu, Deus me ouviu. Né? Eu tenho tido, assim, muitas experiências. E que faz com que eu ame a Deus cada vez mais. Porque Deus me ouve. E isso me agrada. Né, Carlos? Você acha que Deus te ouve, Carlos? Tem ouvido você?
Tenho ouvido bastante.
É. Isso não tem, agradado você? Não tem deixado você feliz?
Tem.
Né? Uhum. Você acha que Deus tem abençoado você?
Tem, muito. Cada dia mais.
Então?
Só porque da minha parte mesmo... Deixa a desejar, sabe?
Não, mas você está indo bem, tá, entendeu? Você está indo bem. Ele é porque o cara é muito humilde, né? Muito simples, né? Mas ele tem sido, eu tenho certeza, Deus não... Aquele que me ama será amado. Aquele, então, se você tem sido amado, é porque você está amando. Cara, não é... Em vão que você tem sido abençoado, não.
Não, com certeza.
Não. Tem... Concorda? Você tem sido abençoada?
A palavra de Deus tem nos sustentado, irmão. Se não fosse Deus ao nosso lado, com certeza as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa cabeça.
Pode falar de novo. Renova, pode falar, fica à vontade.
Eu tenho um salmo no meu coração que é a palavra de Deus, que ele diz que se não fora Deus que estivesse ao nosso lado, as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa cabeça.
Amém. Então, Deus tem sido com vocês?
Eu creio que sim.
Amém. Graças a Deus. E com você, Pia? E com você? E com você, Pia? Tem? Tem também? Tem?
Amém. Amém.
Nayane?
Amém.
Só isso?
Deus tem sido, né, com a gente, tem nos abençoado, tem respondido. E aqui a gente tem aprendido a cada dia que passa ter esse relacionamento, né?
Amém.
E depois que você começa a ter, é difícil. Agora você quer dar uma oradinha, você quer falar com Deus,
isso.
Quer contar, ó, Deus, aconteceu isso, pedir opinião, saber, Deus, como é que eu faço?
Amém. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. A palavra que eu coloquei na sua cabeça, sobre a sua, no seu coração, ela não vai se apartar de você, nem da sua posteridade, nem da posteridade da sua posteridade. E o Espírito Santo não te deixará. Amém? Renova cada dia. Renova cada dia. Pede a Deus as coisas, para você observar que Deus está com você. Pede. Pede a Deus. Amém, igreja? Pede. Pede a Deus ajuda. Pede a Deus, Senhor, me dá um sinal. E Deus vai te dar um sinal. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus. Se Deus é Espírito, Ele está no céu, no céu, são nos lugares celestiais. Ele está em nós, habita em nós, ocupa todos os espaços. Ele ocupa o meu coração. Senhor, faz em mim morada. Que seja um lugar agradável para o Senhor ficar, o meu coração. Seja um lugar onde o Senhor possa se sentir bem, o meu coração. A minha vida. Jesus. Se andorinha encontrou lugar, se a natureza encontrou lugar, que o Senhor encontre também, encontre nessa igreja, encontre aqui, Jesus, lugar. O Senhor ficar. Encontre em nós, em nosso coração, o prazer do Senhor ficar. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Jesus. Nós te amamos. Por mais que a gente tenha dificuldade, nós te amamos, Senhor. E a prova desse amor é na insistência nossa, é na luta que nós temos tido aqui para que a sua presença seja notada. Nós te amamos, Jesus. Como a luz ali falou. Por mais que a gente não tenha sido tão fiel como nós gostaríamos, mas o Senhor não nos tem deixado só. Não tem deixado só. O Senhor nos socorreu. O Senhor foi conosco. Quantas vezes nós nos sentíamos com extrema necessidade. E Deus foi a nossa salvação. Deus foi o nosso socorro. Foi Deus que nos ajudou. É Deus que nos tem ajudado. E vai continuar nos ajudando, nos salvando. Vai continuar nos ouvindo. Nós temos, Senhor, aprendido a te amar, a te querer. Que as palavras permaneçam dentro de cada um de nós, porque na hora o Espírito do Senhor nos fará lembrar. Será a nossa defesa, será a nossa salvação nos momentos em que o inimigo vier contra nós. O Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Obrigado, Pai. Louvado seja o Senhor. Amém e amém. Amém, Jesus. Por mais, Senhor, que nós não sejamos capazes, o importante é que o Senhor, Deus, seja presente na nossa vida, ajudando, ajudando, lutando, Deus, força para vencer. Amém. Oh, amém.
Necessito só de ti, meu prazer.